E você está aqui conosco na Rádio USP São Paulo, Rádio USP Ribeirão Preto, acompanhando as principais notícias do dia no Jornal da USP no Ar, primeira edição. E os temas que a gente traz para você também compartilha, não é, a produção científica da Universidade de São Paulo. A gente vai falar de uma pesquisa na Escola Politécnica. São produtos gerados a partir de CO2. Alternativa para combater a poluição. Então, embora cause problemas ambientais, todo mundo sabe, o CO2, e aqui a gente vai contar um pouco para você, ele pode também, a partir de seus derivados, ser transformados em produtos úteis para a sociedade. Eu vou conversar sobre este assunto com a professora Rita Maria de Brito Alves, ela é do Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica. Tudo bem, professora? Bom dia, bem-vinda.
Tudo bem, Roxane? Obrigada por nos receber.
E também o Kelvin André Pacheco, que é engenheiro químico e é doutorando da Poli. Tudo bem, Kelvin? Bom dia.
Bom dia, tudo bem, Roxane?
Muito obrigada ambos por aceitarem o nosso convite. Professora Rita Maria, vamos explicar um pouco o papel do CO2. A gente sabe dos problemas ambientais que ele pode causar, mas dele também pode ser tirado algo útil.
Isso mesmo. Mas o CO2, né, o dióxido de carbono, ele não é apenas vilão, né? Precisa lembrar que ele também é essencial para a vida do planeta. Ele é um dos principais compostos usados na fotossíntese. E ele está presente aí na atmosfera. Mas o que preocupa não é a presença dele na atmosfera, mas sim a alta concentração em que ele se encontra. Isso acontece, né, por conta do gás de efeito estufa. E o CO2 é o que mais contribui, né, para esse aquecimento global, que é o que a gente está sempre ouvindo falar, está na mídia, né, é comentário geral, entre as pessoas, mesmo as mais leigas, sobre a questão dos gases de efeito estufa, né? E realmente o CO2, ele tem esse problema, traz esse problema para o meio ambiente, né? Pode trazer os desmatamentos. Com a liberação de CO2, as indústrias, a poluição, né, dos carros. E isso tudo faz com que você tenha esse aumento na concentração desse composto, né, do dióxido de carbono na atmosfera. Então, é isso que nos preocupa. E uma das maneiras que a gente tem de mitigar esse efeito é pensar em como utilizar esse CO2 de forma mais eficiente, né? Não pensá-lo como um rejeito, né, como algo só apenas nocivo, mas sim. Agregar valor a ele, transformando em algo mais útil, né? O CO2, ele já é utilizado para algumas situações, já de muito tempo, né? Tradicionalmente, até mesmo na produção de produtos químicos, né? Como o ácido salicílico, ele é utilizado em refrigerantes, né? Ele é utilizado como solvente, mas isso é muito pouco. Porque a gente ainda pode ter de possibilidades de agregar valor a esse resíduo, né? Então, a nossa ideia nesses estudos é transformar esse CO2 em algo útil, né? Em um produto que possa ser comercializado e que, obviamente, além de diminuir os impactos ambientais, trazer um retorno, para a sociedade, né? Industrialmente, né? Economicamente, né? Porque você pensa em produzir isso em larga escala e de modo que você pode ter um retorno para a sociedade. Nós não somos os pioneiros nesse estudo de CO2 a produtos químicos. Isso já vem sendo feito há algum tempo, ao redor do mundo, né? Por outras instituições, por empresas, por tudo mais. Mas sim, na Escola Politécnica, nós já estamos trabalhando com isso há uns 6, 7 anos.
Kelvin, eu queria que você contasse um pouco para a gente por que que você resolveu estudar o CO2 de forma alternativa, não é? Como é que você desenvolveu esse estudo?
Exatamente. Então, a ideia da pesquisa é, dentre esses produtos, ou possíveis produtos que podem ser feitos a partir de CO2, a gente encontrar os mais promissores, aqueles que têm uma grande demanda para o mercado, e também que consigam armazenar mais CO2 possível. Então, em alguns momentos, substituir uma rota que seja fóssil, por exemplo, utilizando petróleo, gás natural, por uma rota mais benéfica, utilizando esse CO2 que viria a ser um rejeito, então de forma a colocar ele dentro da indústria química e transformar ele, agregar valor a esse CO2 antes rejeito, agora uma matéria-prima, um produto de valor agregado. Então, a linha de pesquisa, inicialmente, ela foca em entender quais são os critérios possíveis para conseguir avaliar esses produtos oriundos do CO2. Demanda de mercado, capacidade de absorção desse produto pelo mercado, né? Crescimento, preço. Então, o preço desse produto no mercado e também o preço do reagente necessário para a produção, além do CO2. Enfim, e também a maturidade tecnológica. Então, não adianta a gente propor alguma coisa que tenha pouco estudo ou com uma maturidade baixa, tecnologicamente falando. Então, a ideia é realmente gerar esses critérios, entendê-los e propor uma estrutura para conseguir ranqueá-los. Uhum. E então, obter os melhores produtos.
Agora, professora, são vários derivados do dióxido de carbono que podem ser, então, transformados ou utilizados de outra maneira, não é? No estudo, Kelvin se concentrou em alguns deles, porque a lista é grande, é isso?
A lista é grande. Partimos inicialmente de 120 possíveis produtos a partir de CO2 e baseado nesses critérios, né, que o Kelvin já mencionou, nós então selecionamos para o mercado global quais seriam os mais promissores. Dentre esses mais promissores, nós selecionamos 3 para efeito de estudo do Kelvin, né? Mas todos os outros que se encontram no ranqueamento também são promissores e há possibilidades de sua produção. Tanto que nós também estamos trabalhando no laboratório, né, no Departamento de Engenharia Química, em alguns desses outros produtos. Esses 3 citados, né, no artigo que nós já vamos mencionar, eles são específicos nesse ranqueamento, os top 3, que o Kelvin está estudando no seu doutorado. Os demais estão sendo estudados por outros pesquisadores no departamento. O Kelvin levantou a questão do TRL, né, que é a maturação tecnológica, a maturidade tecnológica desses produtos, porque o nosso trabalho com o Kelvin é desenvolvimento de processo. Então, como que eu posso transformar esse CO2 num dado produto químico? Ou seja, quais são as etapas necessárias para que essa transformação ocorra? Isso industrialmente falando. Então, é preciso que a gente tenha informações mais adiantadas, no nível de maturidade mais adiantada, para que a gente possa efetivamente ter o desenvolvimento do processo. Mas, obviamente, a gente poderia pensar numa outra análise que seria, bom, e se utilizássemos os TRLs mais baixos, quais seriam ainda assim esses potenciais produtos? Que com certeza seriam outros diferentes. Uhum. Mas isso também abriria uma nova linha de pesquisa, que seria, por exemplo, desenvolvimento básico, desenvolvimento de materiais, desenvolvimento de catalisadores, que também precisamos para que esses processos ocorram, né? Mas o foco aqui foi esse com produtos que já tivessem um nível de maturidade médio, ele não elevado, porque elevado já, os processos já estão aí, né, comercialmente, mas médio para que a gente pudesse ter essas informações necessárias.
O Kelvin podia explicar para a gente um pouquinho mais para que servem esses 3 derivados do CO2, esses que você estudou?
Então, os produtos obtidos desse ranqueamento são, o primeiro seria o dimetil éter, né, que é um gás, e ele é usado como aerosol, ele pode ser usado como combustível automotivo, ele pode substituir o diesel. Então, o mercado, ele é bem amplo para o dimetil éter. Então, a substituição, né, de CO2 para a produção de dimetil éter tem esse importante papel. O outro produto é o ácido acético. Então, ele é usado, por exemplo, para a produção de polímeros, como por exemplo, o PVA. Então, é bastante utilizado. Também utilizado como em parte de tintas, corantes, sedas sintéticas, enfim. E o último produto é o dimetilcarbonato. Então, ele é o precursor dos policarbonatos, que tem uma grande aplicação, né, desde a indústria indústria de substituição de vidros, por exemplo, para em substituição em policarbonatos. Enfim, seriam essas as possíveis utilizações desses produtos.
Agora, professora, o ouvinte está perguntando, né, que impacto isso tem no dia a dia para as pessoas, né? Nós estamos falando de tecnologias ambientalmente corretas, de produtos que poluem menos, de um impacto menor para a sociedade, de mudanças tecnológicas nos processos industriais. Quer dizer, que impacto isso tem? Para entender um pouquinho, né, como a ciência contribui para melhores resultados.
Partindo, por exemplo, do dimetilcarbonato, né? Além de você retirar CO2 da atmosfera, que eventualmente poderia estar indo para a atmosfera, e trazer valor agregado na produção do dimetilcarbonato, o dimetilcarbonato, ele, na produção de policarbonatos, que é uma das suas maiores aplicações, ele tem um papel bem importante, que, por exemplo, é substituir o fogênio. Ele seria um substituto verde do fogênio, que é o tradicional... A tradicional matéria-prima para a produção de policarbonato, e que é um produto altamente tóxico e que deve ser evitado na sua utilização, né? Deve ser evitada a sua utilização. Então, para isso já é um ganho. Ou seja, além de você reduzir o CO2, você também está tornando a rota de produção do policarbonato, ela mais sustentável, ela mais verde. Então, para a sociedade, é um ganho imenso, porque você tem produtos que são produzidos por rotas mais verdes, né? Ambientalmente mais benignas. Isso só para dar um exemplo. O dimetil éter, como o Kelvin mesmo comentou, ele pode vir a ser um substituto para o diesel, né? Pode ser aditivo de combustíveis, tal, mas principalmente um substituto para o diesel, e que a gente também já sabe quais são as consequências de utilização desses combustíveis fósseis, né? Então, com isso também você reduz muito as emissões de poluentes, né, na atmosfera. Então, isso para a sociedade também tem um impacto bastante grande.
Exatamente. Então, a ideia é realmente trazer produtos que tenham um grande mercado, para realmente ter esse ponto também econômico, de fato, de utilização e de aplicação desse CO2, além de ser ambientalmente correto.
Agora, professora, para a gente começar a concluir o assunto, a gente está falando de uma tecnologia já possível, ainda em estudo, e, claro, do impacto das pesquisas que são feitas dentro da Escola Politécnica.
Os resultados são muito promissores. Já existe rota para a produção de policarbonato a partir de DMC oriundo do CO2. Isso já existe. Uma empresa japonesa, a Asahi Kasei, que produz comercialmente policarbonato a partir dessa rota. O que a gente tem estudado são novos processos com maior sustentabilidade, novos catalisadores, né? Isso é a parte do trabalho do Kelvin, mas também, né, na área mais básica da pesquisa, e de modo que a gente possa tornar esses produtos cada vez mais viáveis. O grande desafio nesses processos, torná-los economicamente viáveis, né? Eu não digo nem sustentáveis, ambientalmente viáveis, mas economicamente viáveis, são os preços dos insumos necessários. Ou você ter energia mais barata. O CO2 é uma molécula muito, muito estável, então a sua transformação em outro produto, ele demanda uma quantidade de energia muito grande. Então, a gente precisa ter energia barata, processos mais eficientes, para tornar isso economicamente viável, né? Mas, sim, é possível, e por isso que nós estamos investindo tanto nesses estudos, não só em nível de processo, mas também em estudos de novos materiais, novos reatores, novas possibilidades da intensificação de processos, que fazem com que você melhore toda essa cadeia produtiva.
Muito bem, eu gostaria de agradecer a participação da professora Rita Maria de Brito Alves, do Departamento de Engenharia Química da Poli, e do Kelvin André Pacheco, engenheiro químico e doutorando da Escola Politécnica da USP, estes pesquisadores que integram o Centro de Pesquisa para Inovação em Gás, que é um centro de pesquisa em engenharia apoiado pela FAPESP e pela Shell. Muito obrigada, professora, por trazer esse assunto aqui para o nosso ouvinte, e podemos voltar ao tema.
Eu que agradeço a oportunidade.
Obrigada, Kelvin. Parabéns pelo trabalho.
Muito obrigado.